Podcast Folha PE. Sextou! O jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias. Começa agora o Sextou, com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
Sextou, Valdênio, tudo bem? Quanto tempo, meu megamente? Como vai? Tudo bem contigo, Valdênio?
Tudo tranquilo, meu amigo. Por aí, como é que tá? Aqui tá um calorzão danado, de vez em quando cai uma chuvinha. A gente ainda tá no clima eleitoral, né? A gente foi para segundo turno aqui na cidade, algumas outras cidades também. E assim, tem uma... falando um pouquinho de política, a gente vai ter o desfecho aí, tá chegando o dia para saber quem é que vai realmente ocupar os seus cargos. É, mas tem algumas coisas estranhas aqui em algumas cidades do interior, o milagre da multiplicação. Então, em algumas cidades foram identificados mais votos do que o número de moradores. Então, não são as coisas estranhas.
É milagre,
rapaz.
Que coisa fantástica. Mas olha, vamos esquecer de eleição, porque tem até briga de primo, não quero entrar em briga de casa.
Não.
Depois, no domingo, tem briga com a mamãe lá na macarrão.
Se resolve no almoço, se resolve na feijoada de domingo.
Deixa eles, que a vida real tem que continuar. Mas, Valdeir, nós somos o seu programa inteligente, irreverente e...
Descontraído.
Hoje trazendo um grande fantástico amigo, José Roberto, pesquisador. Tudo bem, José?
Prazer imenso aí estar com vocês aqui nesse dia. Muito obrigado pela lembrança, grato pelo convite. Que bom poder estar com vocês hoje aqui.
Mas eu não fiz a introdução correta. Olha, José Roberto é um grande pesquisador, é um mestre, é um pastor. E ele tem vários estudos e publicações feitas da importância do protestantismo no Brasil, no Nordeste, em Pernambuco. Quando a gente fala, às vezes, assim, o pessoal só pensa em religião, né, professor? Mas tem outras coisas importantes. Explica um pouquinho para a gente.
Então, fique certo disso. Você está coberto de razão. Que, por exemplo, quando se fala sobre a reforma protestante, a gente vai chegar lá daqui a pouco, essa geralmente é a imagem que foi criada, né? Se fala de reforma protestante, as pessoas ligam diretamente à questão da religião propriamente dita e esquecem outras facetas que envolvem a reforma protestante do século XVI. E aí a reforma como um todo, ou seja, as pessoas esquecem que a reforma está ligada à questão educacional, à questão social, que é o que a gente vai discutir e conversar um pouco sobre esses assuntos relacionados à reforma no nosso debate de hoje.
Mas assim, Zé Alberto, então é uma história que ela acaba... muita gente acha que a história ela ficou um pouco isolada, né, como o Rainier introduziu aí bem também, ficou isolada somente na Europa. Mas a gente tem muita coisa que veio aqui para Pernambuco, que veio para Recife, veio para o Nordeste. Conta um pouquinho como é que foi essa migração. Primeiro, como é que começou lá na Europa? Beleza. E como é que veio para cá?
Ótimo. Boa pergunta e catucada aí para a gente falar sobre esse assunto, Valdênio. Porque, veja, eu sempre gosto de introduzir o assunto sobre reforma falando sobre a questão conceitual. Então, é bom entendermos que o conceito da reforma, do que foi a reforma, vai depender a quem a pergunta é feita. Eu sempre costumo dizer isso para os alunos. Por exemplo, se você procura saber o que foi a reforma para um grupo de protestantes, eles hão de responder de uma forma, para um grupo de católicos de outra forma, para um grupo de pessoas que não tem um comprometimento religioso de outra maneira. Então, por exemplo, de forma muito básica aqui, né? Se você perguntar para um protestante o que foi a reforma, aí o protestante, estou falando aquele camarada que gosta de história, que lê história, ele geralmente vai resumir a reforma protestante dizendo o seguinte: a reforma foi um movimento religioso que aconteceu ali na Alemanha, né? Tendo como principal personagem Martinho Lutero, que vai, no dia 31 de outubro, fixar as suas teses na porta da catedral da qual ele fazia parte. Então, a partir daí, os protestantes vão dizer a reforma começa aí, né, mesmo lembrando de alguns personagens conhecidos como pré-reformadores, como John Wycliffe, John Hus. Mas, para um protestante, a reforma foi um agir de Deus na história, em que Deus vai ao encontro do seu povo, que distanciou-se durante séculos, pensando aqui naquela igreja que foi institucionalizada não por Constantino, mas por um imperador posterior a ele, chamado Teodósio. Então, essa igreja que distanciou-se dos ideais bíblicos Deus vai ao seu encontro e traz novamente essa igreja para os trilhos. Isso é o conceito de um protestante. Ou seja, a reforma foi nada mais, nada menos que um agir de Deus pensando na perspectiva soberana. Mas isso não responde tudo sobre a reforma, tendo em vista que, para um protestante também, eles vão de concordar que nada foge do ato soberano de Deus. Então, não é só a reforma, é tudo que acontece. Para um católico, ele vai dizer o seguinte, um católico que eu falo ali, que defende, obviamente, os princípios, né, católicos, contrário ao que foi a reforma. Vai dizer que a reforma foi um fruto de um cisma cometido por um ex-monge agostiniano que...
Um rebelde.
Um rebelde, que causa esse problema dentro da igreja que estava muito bem. Ou seja, uma igreja que estava bem e ele querendo casar-se agora, ele causa esse problema dentro da igreja. Veja, se essa informação está certa, há um problema que esse conceito católico tem que resolver. É que pouco tempo depois da reforma protestante, isso menos de 3 décadas, a gente vai deparar-se com um movimento chamado de contra-reforma, que é a reforma católica, que acontece ali em 1545, no Conselho de Trento. Então, a contra-reforma nada mais é do que uma reforma interna católica, que, entre alguns motivos, é tentar dar uma resposta para a população de uma igreja que não está tão bem assim. Existem escândalos dentro dela que a população sabe. Existem na história, papas que tiveram filhos que ocuparam cargos eclesiásticos dentro dessa igreja. Então, se essa igreja estava bem e o grande problema foi Lutero, como afirmam alguns, como se explica a contra-reforma? Então, é um problema que tem que ser resolvido aí. E outro conceito também poderia ser de um historiador que não tem um comprometimento necessariamente com a religião e vai dizer que a reforma foi uma briga ali pelos poderes, entre eles eles vão citar...
Mais política do que religiosa, né?
Exatamente. Henrique VIII, que tenta anular o seu casamento, solicita o Papa anulação com a sua primeira esposa para casar-se novamente, o Papa não concorda e ele rompe com a igreja. E é dentro desse contexto que na Inglaterra vai surgir a igreja que hoje é conhecida como igreja anglicana. Então, essas informações são interessantes para que possamos perceber que a reforma não foi um movimento unificado. Lutero não senta com um grupo e diz assim, a partir de hoje, chamado 31 de outubro de 1517, a gente está proclamando a reforma. As coisas não aconteceram dessa forma, né? Como exemplos que estamos dando aqui, a reforma que acontece, por exemplo, na Alemanha com Lutero é diferente da reforma que a gente vai ver a ênfase sendo dada na França com Calvino, a reforma que acontece na Inglaterra, por incrível que pareça, fruto dessa relação de Henrique VIII com o Papa. Então, a reforma tem várias facetas, né, em relação do seu surgimento. Então, não sei se expliquei pelo menos a questão dos conceitos de forma... simplista, né? Mas para que a gente entenda aqui que existem várias formas de enxergar a reforma.
E o impacto dessa reforma aqui para Pernambuco? Porque Pernambuco sempre teve um DNA muito internacional, né?
Perfeito.
Tivemos os portugueses, depois tivemos a invasão, o domínio holandês, com Nassau e os outros regentes. Que impacto que teve? Porque era Nassau era protestante, né?
Exatamente.
A gente lembra muito de Nassau, mas existiram outros. E qual o impacto que teve Pernambuco, além da questão religiosa, né, influenciadas por essa reforma?
Então, Ranier, excelente pergunta. Veja, mesmo que essas nomenclaturas que eu irei citar hoje seja momento de discussões, mas veja, quando você vai estudar a história do protestantismo no Brasil, essa história do protestantismo, geralmente... O conceito clássico é que o protestantismo no Brasil ele acontece em 3 momentos. Existe o protestantismo que vai ser classificado como protestantismo de invasão, que eu vou explicar, existe o protestantismo de imigração e existe o protestantismo de missão ou conversão. Então, o protestantismo de invasão acontece em 2 momentos. Acontece ainda no início da colônia. Temos que lembrar que no início aqui da colonização, ou da pré-colonização brasileira do Brasil, a gente tem aquele período ali das capitanias hereditárias, que não vão dar certo, né? E pouco tempo depois, em 1549, vai chegar aqui o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, já com um grupo de jesuítas, que, diga de passagem, é um grupo recém-formado, fruto lá da Contra-Reforma de 1545. A ordem foi estabelecida em 1545, na Contra-Reforma, no Conselho de Trento, sendo que a Inácio de Loyola, né, já começa a ordem ali aproximadamente 1540, ou algo do tipo. Então, em 1549, o primeiro governador vem para cá e já vem um grupo de jesuítas para cá. É bom que entendamos que os jesuítas vêm, diferentemente do que se fala hoje, não é com essa mentalidade educacional. Ah, os jesuítas são um grande contribuinte nessa questão educacional no Brasil. Eles não vieram, primeiramente, com o objetivo de alfabetizar os índios. É bom que se entenda isso, né? Não está preocupado. A Igreja Católica, diga-se de passagem, e aqui não é nenhuma crítica propriamente dita, mas a história mostra isso, ela, em tempo algum, esteve preocupado com a questão educacional do povo. Basta lembrar aqui, por exemplo, e aí que a gente relembra a reforma lá na Europa, a reforma protestante, a Europa, melhor dizendo, antes da reforma protestante do século XVI, a Europa, que hoje é vista como esse berço da civilização, que todo mundo quer visitar e, se possível, morar, nem sempre foi assim. A Idade Média, que antecede a reforma protestante, você vai ver, os livros dizem isso, a Europa é de mais de 90% de analfabetos antes da reforma. Então, é aí que entra a importância da reforma, não somente como movimento religioso, mas como um movimento que vai contribuir com a questão educacional, com a questão social. Então, voltando para o nosso contexto aqui, esses jesuítas que chegam, eles chegam com o objetivo de inibir o avanço do protestantismo, que já é algo que está acontecendo na Europa como todo. Mas não vai adiantar. Em 1555, a gente tem um aventureiro chamado Villegaillon, que chega com um grupo aqui para tentar explorar o máximo possível ali no Rio de Janeiro, na Baía da Guanabara. E esse grupo que chega com ele são ex-presidiários. Ele, tentando botar ordem na colônia, ele vai entrar em contato com o chefe dos huguenotes. Huguenotes é o termo para designar calvinistas franceses. Ele entra em contato, esse chefe dos huguenotes chamado Gaspard de Coligny, né, que está ali na França. E Gaspard de Coligny entra em contato com Calvino, que manda para cá, ou seja, para o Rio de Janeiro, ali na Baía do Guanabara, 14 huguenotes. Entre esses 14, dois pastores. Logo que chegam, vai haver uma desavença entre Villegaillon e esses huguenotes. Ele expulsa esse grupo de huguenotes com outros franceses também. Então, desses 14 que vieram, 5 começam a temer a possibilidade dessa viagem, tendo em vista a possibilidade da embarcação não chegar no seu destino. Desistem, voltam para a aldeia. Um sabendo, todos eles, né? Mas um resolve fugir, não voltar para a ilha, porque sabia da possibilidade de ser preso. Os 4 serão presos, um vai ser poupado, que é um alfaiate, então por causa da sua profissão, e 3 desses vai ser exigido que eles escrevam um tratado daquilo que eles creem. E diga-se de passagem, desses 5 que retornaram, nenhum são os 2 pastores, os pastores foram embora. São 5 calvinistas leigos. Mas eles conheciam tanto a fé que professavam que vão escrever esse tratado que vai ser denominado da primeira confissão de fé das Américas, que é a confissão de fé da Guanabara, ou confissão de fé fluminense, muito interessante isso. E a partir dessa confissão eles vão assinar a sua sentença de morte, vão ser mortos e vão ser lançados no mar. Então, mesmo sendo um tempo efêmero, esse tempo dos huguenotes, dos franceses aqui, a sua validade se dá na historiografia do protestantismo. Por quê? Porque é a partir daí que a gente tem conhecimento que com esses huguenotes acontece o primeiro culto protestante das Américas, a primeira confissão de fé das Américas e os primeiros mártires das Américas. Então, quando acontece agora a saída total dos franceses, né, a gente vai ter agora a presença dos holandeses, em 1630 a 54, né, chegando ali na Nassau, não em 30, mas em 37 aproximadamente, e não ficando até 54, mas um tempo antes, aproximadamente 44, algo do tipo. Então, veja, esses dois momentos do protestantismo, eles são classificados como protestantismo de invasão, tendo em vista que, supostamente, teoricamente, isso pertence a Portugal. Então, a gente está falando de franceses e dos holandeses aqui. Quando acontece, e eu vou voltar aí para a questão holandesa aqui no Brasil, mas quando os holandeses são expulsos, né? A gente só vai ter a presença protestante aqui 2 anos depois da chegada da família real. A família real chega em 1808, e nos acordos que são feitos em 1810 entre Portugal e Inglaterra, aí sim os protestantes vão ter agora um direito que nunca teve. Como, por exemplo, vai ser dado agora o direito a eles, que não tinham antes, como, por exemplo, professar sua fé protestante, desde que algumas observâncias sejam levadas em considerações. Como, por exemplo, esses protestantes não podem construir igrejas, eles não podem ter elementos simbólicos que supostamente ou teoricamente pertencem à Igreja Católica, como eles não podem ter o uso da cruz, eles não podem ter sino, e eles não podem fazer uma igreja, né, com aspecto igual a uma Igreja Católica. Então, as suas reuniões aconteciam em casas residenciais, né? E também, menos ainda, a possibilidade de fazer prosélitos, ou seja, pregar para que pessoas se convertam à fé protestante. Há outro grande feito, né, de conquista através desses acordos entre Portugal e Inglaterra em 1810 se dá pelo fato de que agora esses protestantes também, diferentemente de antes, eles vão ter um local próprio para sepultar os seus mortos, diferentemente do que acontecia. Então, por exemplo, os católicos eram sepultados nas igrejas. A população cresce, consequentemente, as epidemias também, destina-se agora um local próprio, designado de cemitérios, que só quem podiam ser enterrados nesses locais eram os católicos. Como se sabiam que eram católicos? Por causa do livro de batismo. E aqueles que não eram católicos? Eles quase que não eram sepultados, eles eram quase que abandonados em terrenos baldios, como, por exemplo, essas praias que nós temos hoje, como cartões postais aqui em Recife, a gente pode lembrar, por exemplo, Boa Viagem, eram locais de abandonar os mortos. Nós temos uma historiadora, uma viajante aqui, né, chamada Maria Argan, e no seu diário ela vai falar exatamente sobre isso. E andando naquelas areias da Praia de Boa Viagem, ela tropeça em alguma coisa, olha para trás, quando vai ver um cachorro cavando alguma coisa, ela volta, é um corpo. Então, com esses acordos de 1810, agora os protestantes vão ter um local próprio para sepultar os seus mortos. A gente tem aqui na cidade do Recife e também noutros estados do nosso Brasil, cemitérios especificamente destinados a protestantes. Aqui em Recife, a gente tem aqui numa avenida muito conhecida, chamada Cruz Cabugar, para quem vai para ali para o shopping da Caruna, o cemitério dos ingleses, onde está sepultado ali os restos mortais e Abreu e Lima. Então, veja, essa demarcação de 1810 com esses acordos acontece e vai designado agora a nomenclatura de protestantismo de imigração, ou seja, um protestantismo só entre imigrantes, não pode ser feito proselitismo. Em meados do século XIX, agora já o Brasil na condição de império, em 1822, o Brasil torna-se império, 1824, a primeira Constituição, que vai ratificar a religião católica como a religião do império. Então, tudo que aconteceu nos acordos de 1810 continua vingando ali para os protestantes, eles podem cultuar, desde que seja numa casa, não pode ter esses elementos simbólicos, nem pode fazer proselitismo. Mas acontece que em meados do século XIX, começa a vir para cá agora missionários, de fato, com o objetivo de pregar o evangelho. A gente vai ter em 1855 a presença do doutor chamado Robert Calley, que literalmente é um médico, chegando no Rio de Janeiro. E nós vamos ter, em 1859, a presença do primeiro missionário, pastor presbiteriano, da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, que vai fundar aqui a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é Ashbel Green Simonton, que chega no dia 12 de agosto de 1859. Então, essa demarcação é importante, porque aí é que acontece aquilo que os estudiosos vão classificar como protestantismo de missão ou protestantismo de conversão. Mesmo as leis continuando, eles vêm e fazem aquilo que não deveria, que era pregar o evangelho. E talvez a pergunta seja, como é que eles fazem isso dentro de um contexto de proibição, por alguns motivos? Primeiro, os estudiosos vão dizer que isso acontece tendo em vista a política de imigração de Dom Pedro II. Ele está pensando no desenvolvimento dessa nação. E esses protestantes que vêm, bem mais do que uma Bíblia na mão que eles trazem a sua profissão. A gente vai ver, por exemplo, o Dr. Calley é um médico, um Simonton é um educador. Então, esse protestantismo que vai encontrar guarida e vai proliferar aqui, a partir do século XIX, com essa missão de converter os brasileiros, se dá dentro desse contexto da profissão que esses protestantes vêm para cá. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui esses protestantes que vêm, esses missionários que vão construir igrejas, e de lado você vai ver uma escola, e do outro lado você vai ver um hospital. Você encontra isso aqui, por exemplo, em Garanhuns, você encontra em Canhotinho, né, esse trabalho. Então, voltando, né, depois que eu já expliquei esses três momentos do protestantismo, voltando aqui particularmente para o Nordeste, muito particularmente aqui para Pernambuco, a vinda de Nassau, é bom que entendamos, né, que antes dele vem aquele grupo que vem, que dentro desse contexto da invasão holandesa, e os protestantes às vezes têm dificuldade de ouvir isso, né? Ou até mesmo alguém que não seja protestante, como é que vem um grupo de protestante que invade, ocupa o espaço, ocupa igrejas, queimam imagens, destroem imagens, retiram sinos? Ora, é bom que entendamos que esse contexto de invasão, seja lá com os franceses, seja agora com os holandeses e posteriormente com outros grupos que vêm, não acontece dentro de um contexto de convite, né? Os franceses não estão sendo convidados, nem tampouco os holandeses agora. Eles vêm dentro de um contexto de invasão e não vêm, obviamente, com um buquê de flores para dizer, olha, estou trazendo isso aqui para você e muito obrigado porque você nos convidou. Não, vem dentro desse contexto de invasão. A gente tem aqui, relembrando isso, as nossas fortalezas, né? Ou seja, aqui nós temos ali o Forte Cinco Pontas, né?
Forte Orange, né?
Exatamente, Forte Orange, que isso ratifica exatamente o quê? A preocupação das invasões, né? Então, esses grupos que chegam, independentemente da religião que trazem consigo, independentemente da religião que professam, eles vêm para ocupar espaço, diga-se de passagem. Então, é bom que entendamos que até mesmo da Nassau, que vem depois, entre 1637, aproximadamente, ele não vem inicialmente com o objetivo, de abrir igreja e converter o povo. Vem com o objetivo de explorar a região, que é o que ele vai fazer, né? E, consequentemente, por professar uma fé protestante, obviamente que agora ele vai também dar seguimento àquilo que ele cria, né? Então, ele vai abrir igrejas, vai acontecer a abertura de presbitério, de sínodos, a vinda de pastores para cá, e, consequentemente, é bom que entendamos que, dentro desse contexto de administração de Nassau, mesmo sendo um protestante, não um calvinista protestante, diga-se de passagem que também é um contexto de tolerância religiosa, né? Como bem lembrou Ranier no início aí, é nesse contexto que a gente vai ter os cristãos novos, né? Ou seja, os judeus, a gente vai ter a presença dos próprios católicos aqui. A gente tem aqui na cidade do Recife, na rua dos judeus ali, né? O Recife Antigo, que se tenha conhecimento e descoberto recentemente a primeira sinagoga construída que se tenha conhecimento das Américas, através de escavações, chega a esse contexto. Em que períodos acontece a construção dessa sinagoga? Exatamente dentro do contexto da invasão holandesa, dentro do contexto do império aqui, ou do governo de Nassau. Aquele primeiro momento que eu falei lá sobre a presença dos franceses, existem dois livros interessantes para quem está nos ouvindo e queira saber mais. Um é Viagem à Terra do Brasil, de Jean Léry, e outro, isso em português, e o outro é A Tragédia da Guanabara, de Jean Crespin. Né? Então, são dois livros que podem aí nos ajudar a entender esse contexto.
Zé Roberto, olha, é muito interessante, nós estamos recebendo uma ligação, Valdênio. Valdênio, os telefones estão ocupados. Conta para nós quem está na linha.
É internacional, Rony. Pelo prefixo aqui, é de Buenos Aires.
Mas
eu acho que é nosso amigo Jaime.
É a cobrar.
Mas aceita, vamos aceitar. A gente tem verba, a chefinha destinou verba para isso. Chega mais aí, Jaime.
Alô, Sexto! Sexta-feira descontraída. Aqui Jaime Besserman, de Buenos Aires, Argentina. Queridos Rainier, querido Valdênio. Me contactando com vocês em uma semana muito triste para a Argentina e para os argentinos. Essa semana faleceu aqui, como todo mundo saberá, um dos ídolos mais grandes da Argentina, Diego Armando Maradona. Infelizmente, quarta-feira passada, apagou seu coração. Ele tinha estado internado, tinha saído muito bem dessa internação e acabou falecendo na quarta-feira passada. Uma semana muito triste, de homenagens. O ídolo mais grande dessa época da Argentina acabou de partir para uma vida mais tranquila e superior. aparentemente nada a ver con COVID. Él estaba con un problema que habían tirado un coágulo de la cabeza de él, que había aparentemente sido por un golpe. Y bom, estaba se recuperando en su casa y alguna cosa con su corazón aconteceu. Como falou un jornalista aquí en Argentina, probablemente Diego tinha feito 60 años. Tal vez en ese cuerpo de 60 años él tenía una vida de 200, de 300 años, por la intensidad de la vida de él y por todas las cosas que él lleva feito hasta hoy. Infelizmente partió y Argentina toda está muy triste, y creo que el mundo futbolístico y el mundo entero también está muy triste de una persona humilde que llegó al patamar más alto de las estrellas deportivas del mundo. Mudando de asunto, esa es una semana corta, fue en Argentina, segunda-feira fue feriado, por la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, que relembra la invasión franco-inglesa de 1845, donde los argentinos lucharon una batalla de obligado, de vuelta de obligado, que perdieron, mas fue un patamar. O COVID se continúa haciendo las suas. Disculpen si estoy un poco apesadumbrado, mas Maradona también era uno de los ídolos meus de mi infancia y hasta ahora. Y el COVID continúa haciendo las suas. Argentina con más de 1.400.000 casos, descendo. O pico de Argentina fue el día 21 de octubre pasado, con casi 19.000 casos por día, mas hoy estamos en un patamar de 8.000. A cidade de Buenos Aires, 250 casos, a provincia de Buenos Aires, perto de 2.000, e o interior mais complicado, além de que nosso país está quase totalmente aberto, uma economia quase funcionando a pleno, dentro das limitações econômicas e macroeconômicas da Argentina e do mundo, e o governo agora é decidido e trabalhando rapidamente para comenzar un programa de vacunación multitudinaria. Argentina, o presidente faló que va a vacinar aproximadamente 7 millones de personas entre el próximo mes de janeiro y marzo, comenzando con la vacina rusa, a Sputnik 5, y después siguiendo con las vacinas de AstraZeneca, de Oxford y la de Pfizer, todas ellas con contratos y convenios para Argentina. O que tiene de bom también todo eso es que ya se están estructurando equipos de logística y de vacunación, tanto con el apoyo del Ejército y de las Fuerzas Armadas, para distribuir en el país entero la vacina y tentar de vacinar primeramente las personas que trabajan en el sistema de salud y en el sistema de los servicios de seguridad, Fuerzas Armadas e idosos. Vamos a ver cómo todo eso va a acontecer. Al respecto político, una semana con buenas noticias judiciarias para nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la cual fue absolvida en un proceso por corrupción que tenía dentro de unos tantos procesos que tenía una causa que llamase Cadernos, que se llama la causa más importante, una causa más al estilo de lo que fue el Lava Jato lá no Brasil, que involucra tanto funcionarios públicos como empresarios. Es una causa que en uno de los procesos ella fue absolvida junto con muchos funcionarios del gobierno. Paralelamente a economía más estable, Argentina con un dólar más tranquilo, más contenido, por las medidas que semanas pasadas el gobierno tomó, y aguardando ahora las nuevas tasas inflacionarias, porque el gobierno ya anunció que a partir de janeiro liberará y aumentará las tasas de consumo eléctrico, de gasolina y de otras que están siendo hasta hoy congeladas por la pandemia. Entonces, todo eso hallamos que va a movimentar mucho los costos de las familias argentinas, que sabemos que Argentina tiene hoy un patamar de 50% de su población en niveles de pobreza. Vos, domésticos, tenemos pocos, internacionales tenemos con protocolos, ómnibus domésticos no tenemos, con lo cual el turismo ainda está muy enfraquecido. Tal vez en el mes de diciembre o turismo sea abierto, o las autoridades sanitarias del país simplemente están checando el comportamiento del COVID y veamos qué acontecerá a partir de la próxima semana. O futebol muito triste. Essa semana tivemos jogos da Copa Libertadores entre times de Argentina e o Brasil, mas com resultados optimistas, interessantes, mas eu acho que o mundo futebol e o mundo em geral da Argentina e do mundo vai estar muito triste todos esses dias pela questão de Diego Maradona. O resto tudo bem, calor, o verão chegando, temperaturas acima de 30 graus e, se Deus quiser, passaremos para uma nova semana com notícias mais favoráveis em quanto a Covid e ao resto da economia e da política argentina. Aqui de Buenos Aires, Jaime Besserman, muito apesadumbrado e com um abraço grande desde o fundo do meu coração para todos os meus pernambucanos, de um cidadão por opção também pernambucano. Grande abraço, bom final de semana para todos vocês e sexto Rádio Folha, parabéns por essa sexta descontraída. Programa maravilhoso de qual tenho a honra de fazer parte. Muitíssimo obrigado, queridos amigos.
Muito bem, Jaime. Após as suas novidades da capital portenha, diretamente numa ligação a cobrar para a Folha de Pernambuco, quem vai pagar é o Sextope. Valdênio,
como é que... verba da chefinha Marise, viu?
É, vamos avisar ela, vamos avisar. Muito obrigado pelas novidades. E o tempo está acabando, Zé Alberto.
Espero ter alcançado aí os objetivos de vocês e vamos em frente. Um abraço aí, passar essa pandemia, qualquer possibilidade que tenhamos de nos encontrar pessoalmente para tomarmos um café.
Fechado, maravilha. Privilégio para a gente, professor Zé Roberto, privilégio para a gente. Muito obrigado por aceitar aqui o convite, por compartilhar com a gente. Ranier, obrigado também, um abraço para todo mundo, excelente fim de semana. Abração, até a próxima.
Abraço, tchau, tchau.
Interatividade, alegria e informação. Um jeito diferente de fazer a comunicação. Com temas atuais que te fazem refletir. Com uma turma de peso que vai te fazer sorrir. 96,7, sextou PE. Descontraído, inteligente, irreverente. Descontraído, inteligente, irreverente.